Deputados, muito rapidamente, prosseguindo com os nossos trabalhos. Vamos passar ao ponto segundo, que é o ponto das informações gerais. Ora, muito bem. Foram ontem entregues à Comissão dois requerimentos e que foram também já distribuídos aos seus deputados. Um primeiro, do Grupo Parlamentar do PS, com o objetivo de proceder a uma audição ao Secretário de Estado das Comunidades para que possa prestar esclarecimentos sobre a redinamização do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora e a expansão dos Gabinetes de Apoio ao Imigrante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja que o senhor que se organize uma audição com esta finalidade. É isso? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é apenas isso, é também, tem também a ver esse requerimento com a inauguração recente, no passado dia 18 de junho, do Espaço de Cidadão no Consulado-Geral de Portugal em Paris, que fornece um conjunto... de 60 serviços, ainda não estão todos em funcionamento, e que são novos serviços no apoio consular aos portugueses residentes no estrangeiro e que se irá alargar a outros postos consulares, como São Paulo, como, creio que, Londres e Bruxelas, enfim, a outros. E, portanto, há aqui um dado novo que importa avaliar de que forma é que está a ser implementado, qual tem vindo a ser a aceitação, o que é necessário corrigir. Por outro lado, relativamente ao Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora, há também a necessidade, uma vez que há alguns resultados, aparentemente há alguns resultados sobre a ligação entre Portugal e um conjunto de empresários portugueses residentes no estrangeiro que têm interesse em investir no nosso país, haverá a breve trecho encontros, portanto interessa saber de que forma é que o Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora, que foi lançado durante o anterior governo, está agora a fazer esta evolução na sua relação com os portugueses que são empreendedores. Depois, posso? Depois,
por acaso não pode, Sr. Deputado, já está a alongar, peço que lhe conclua.
Oh, Sr. Presidente, posso explicar até achar que devo dar explicações sobre o requerimento.
Desculpe lá, mas o deputado tem que observar certos limites e, portanto, o Sr. Deputado vai fazer o favor de concluir.
Exatamente, na altura em que eu estou também a explicar, também agradeci que o Sr. Presidente não me interrompesse.
Sr. Deputado, conclui, faz favor, ou então eu tiro-lhe a palavra.
Está bem, não, eu vou concluir dizendo aquilo que me falta dizer relativamente a este aspecto.
Sr. Deputado, conclua, se não tiro-lhe a palavra.
Estou a dizer que vou concluir relativamente a este aspecto que tem a ver com os gabinetes de apoio ao imigrante que têm tido uma expansão e têm tido também novas funcionalidades. Interessa saber de que forma é que isto está a ser implementado. E é por isso que o Partido Socialista quer que o Sr. Secretário de Estado venha cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sá, tem a palavra.
Muito sumariamente, concordamos em absoluto com o teor do requerimento. Evidentemente, sugerimos que o leque das questões possa ser aberto a toda a política de comunidades portuguesas e solicitava que a audição em causa ocorresse após o dia 11 de outubro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gessário. Pede a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila.
Sr. Presidente, também muito sumariamente para manifestar a minha concordância com o requerimento que foi apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e para solicitar oralmente que, uma vez que temos a oportunidade, ou teremos a oportunidade de ter cá o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que essa audição possa também abranger o programa social de emergência que o Sr. Secretário de Estado apresentou e comunicou a esta nossa comissão na audição regimental de junho relativamente à comunidade portuguesa da Venezuela e que até ao momento passados estes meses todos, até agora ainda não há qualquer sinal daquilo que eram os trabalhos conjuntos com o Ministério do Trabalho e Segurança Social e com o MAI quanto a este plano de emergência. Portanto, solicitava oralmente, concordando evidentemente com o propósito do requerimento escrito que foi apresentado pelo PS, que essa audição possa também abranger este segundo tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra sobre este ponto. Sr. Deputado Paulo Pisco, para responder às sugestões que foram feitas pelos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, não temos nada a objetar. Acho que poderá enriquecer o debate que aqui se realizar. São questões relacionadas com as comunidades portuguesas. Não vamos encerrar, não vamos fechar, afunilar as questões.
Srs. Deputados, acham que seria a solução apropriada eliminarmos a epígrafe, ou seja, a referência específica às matérias e ficar só a audição ao seu estado de estados cuidados para se prestar esclarecimentos sobre matérias do interesse da sua área, ou vamos alongar e vamos acrescentar os tópicos que os deputados elencaram? Como é que entendem proceder? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Eu preferia que se alongasse.
Muito bem, Srs. Deputados, os Srs. Deputados farão favor, depois com o Dr. Raul, de proceder à enumeração exaustiva das matérias que desejam ver tratadas com o seu Estado de Estado. Não objetam a que votemos o requerimento nestas condições?
Não, mas neste caso nós juntaremos então um conjunto detalhado de matérias, é evidente. Pensávamos que a discussão sobre a política das comunidades seria suficientemente genérica. Não sendo assim, talvez.
Sr. Presidente, vamos enviar um pedido de requerimento, se for preciso, vem com índice remissivo, mas não há problema. Vamos acrescentar tudo o que for necessário. Até podemos publicar isto em edição cartonada. Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao segundo ponto. É uma proposta. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa. Apenas quanto à nota que o CDS apresentou. O CDS não vai apresentar mais nenhum requerimento para além daquilo que já fez. Queria só deixar isso claro.
Para aquilo que já fez?
Aquilo que já fez, o requerimento oral que apresentou. Não sei se isso é objeto de votação ou não, se isso foi aceito pelo Sr. Deputado Paulo
foi
Pisco.
Aceito.
Nós não vamos apresentar nenhuma lista de outros temas. Nós já apresentámos oralmente, Sr. Presidente, que queremos que seja o Programa Social de Emergência para a Comunidade Portuguesa na Venezuela.
Muito bem. Ficou esclarecido esse ponto. Vamos então proceder agora à Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Clarificar aqui uma questão também para não ficar nenhum mal-entendido relativamente a este aspecto, que é o seguinte. Aquilo que eu entendi, aquilo que eu pretendi dizer é que fica no requerimento as matérias que foram referidas e, obviamente, também tudo aquilo que aqui foi referido pelos colegas, designadamente essas outras questões. Mas o que eu não queria era que fosse suprimido o objeto específico que nos motivou o requerimento, que são aquelas três questões.
Deputado, o objeto específico alargou-se. Agora são todos com igual dignidade. Foi isso que nós votamos. Muito bem, vamos agora votar a proposta de requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para que se possa promover uma audição conjunta com a Primeira Comissão no sentido de ouvir a direção da Fundação AIS sobre a degradação dos direitos humanos e liberdades civis dos cristãos em África e no Médio Oriente. Senhores Deputados, esta fundação, confesso que desconhecia. Fundação. A missão da Fundação ajuda à Igreja que sofre, procurar que a Igreja em geral esteja informada sobre a Igreja perseguida e que esta última tenha condições para realizar a sua missão de evangelização. Senhores Deputados, vamos dar a palavra ao CDS para apresentar a proposta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é bastante autoexplicativo, portanto eu vou ser bastante sumária na apresentação. Este Parlamento, ao abrigo de um grupo de trabalho de solidariedade com os cristãos perseguidos no mundo, já tem desenvolvido algum trabalho nesta linha e, portanto, nesse sentido, propunhamos a audição conjunta nesta Comissão e na Primeira Comissão, porque o tema abrange ambas, no sentido de compreender a situação do genocídio de cristãos e outras minorias étnicas e religiosas que ocorre ainda hoje em África e no Médio Oriente e, em concreto, da situação da cristã paquistanesa Asia Bibi, que foi condenada à morte por blasfémia e que aguarda a sentença do Supremo Tribunal até meados de outubro. Este assunto já vem sendo acompanhado pelo Parlamento Português, foi algo inclusivamente de um voto na legislatura passada e, portanto, é nesse sentido que propomos a audição da Fundação à Igreja que Sofre, ajuda à Igreja que Sofre, exatamente para continuar a acompanhar o que é a situação desta paquistanesa em concreto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Bessa, quem desejo aqui duas boas-vindas à nossa Comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado, faz favor.
Embora não tenha pedido, mas tenho muito gosto em expressar a minha opinião.
Desculpe lá, eu estou a seguir a ordem.
Mas tenho o maior dos prazeres em dizer que concordo com o objeto do requerimento apresentado pela senhora deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Evidentemente teremos apenas de ponderar se a audição em causa deve ser feita em plenária de comissão ou eventualmente por um grupo mais limitado, uma vez que poderemos ter outras circunstâncias idênticas relativamente a outro tipo de entidades idênticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, também por parte do grupo do Partido Socialista não há qualquer objeção a esta audição, pelo contrário, concordo plenamente com a proposta do Sr. Deputado José Cesário, no sentido de poder ser feita uma audição por um grupo mais restrito, até porque se falarmos em questões de perseguição religiosa há muito mais a falar, e não só nestes casos, mas seremos com certeza abordados também por outros grupos que quererão eventualmente vir cá a expor outros casos.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria colocar aqui uma questão à consideração. É evidente que a Assembleia da República, esta Comissão e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nunca não se opõem às audições, mas este requerimento em particular levanta-nos alguma questão, aliás, que já outros deputados o disseram, é que estarmos a aprovar um requerimento desta natureza, podemos estar a abrir um precedente no que respeita a outros pedidos similares. E a questão... Muito bem, então, mas era exatamente isso que eu gostaria que aqui ficasse claro. Que se vierem outros pedidos, que os outros pedidos tenham exatamente o mesmo tratamento. Ora, precisamente, é que não podemos estar a tratar com todo o respeito que temos que ter a questão da perseguição religiosa como a perseguição política, mas há de facto aqui uma questão... A questão aqui que coloco. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tomando em conta esta ressalva dos precedentes, irá abster-se neste requerimento.
Pedido? Bem, então eu posso, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, que darei, se o solicitar, eu queria só fazer um ponto de ordem. Bom, eu julgo que há aqui não diria um consenso, porque o Sr. Deputado Carla Cruz excluiu-se dele, mas parece haver aqui um atendimento no sentido de se poder realizar uma audição conjunta com um universo mais restrito de deputados integrantes das comissões. A solução é aceitável para o partido proponente? Pronto. Srs. Deputados, eu também devo dizer, exorbitante, se calhar, enfim, não sou nenhum grupo parlamentar, como é do vosso conhecimento, e também acho que não fica muitíssimo bem a Portugal, tendo em conta as suas responsabilidades históricas, e não temos de ter complexos nenhuns em haver uma associação representativa de uma determinada confissão religiosa. Se fosse outra, também teria o mesmo tratamento tolerante e aberto que é próprio deste Parlamento. Vamos então votar, Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto de todos os partidos, à exceção do Partido Comunista Português. Começamos para isso a outro ponto, também ele interessante. Ora bem, pedido de audiência da CGTP, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e da OUSA, Organização Sindical de Unidade Africana. Portanto, esta Organização Sindical de Unidade Africana aglomera todas as centrais sindicais de África. Uma delegação de 3 dirigentes da OUSA de visita a Portugal deseja reunir com a Comissão de Negócios Estrangeiros no dia 20 de outubro, pelas 14 horas, para partilharem com a Comissão a especificidade da situação política, económica e social do nosso país e dos países que integram esta organização. Eu acho que, evidentemente, os mesmos princípios se aplicarão com toda a pertinência a este pedido de audiência da CGTP. E vou passar... esta é uma audiência que, se bem percebo, respeitará à mesa, aos coordenadores das comissões e a todos os deputados que entenderem associar-se a ela. É uma audiência evidentemente importante. Não sei se algum dos seus deputados nem vale a pena votar. Vamos com certeza conceder esta audiência nas condições da maior dignidade possível. Os seus deputados serão informados. O dia 20 de outubro é uma terça-feira, sua doutora.
20 de outubro é uma quinta-feira.
Uma quinta-feira, pelas 14 horas, é uma hora de plenário. Esta é a única hora possível para os convidados. Deputado, é às 15, 14 horas. Muito bem, 14 horas. Srs. Deputados, eu fazia um apelo, como é habitual, a todos os grupos parlamentares que, por favor, se associassem e que não deixassem a mesa sozinha a receber uma delegação com este significado e importância. E, portanto, o Dr. Raul vai também, enfim, insistir no sentido de garantir que teremos uma representação condigna da Comissão de Negócios Estrangeiros para ir reunir com esta importante delegação. Portanto, transmitir à CGTP o assentimento nesta iniciativa. Som. É o seguinte. Ora bem, o famoso e muito celebrado seminário 20 anos da Cplp regressa agora da seguinte maneira. Senhores deputados, o dito seminário vai ter lugar no dia 12 de outubro. 12 de outubro. Uma glória aqui para o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, batalhador pela causa das comemorações da Cplp. E a mesa convida os diferentes grupos parlamentares a indicarem aos serviços, o mais rapidamente possível, que entidades, se algumas, entendem que sejam convidadas para o evento. Eu não sei se nós seremos a única comissão que está com esta responsabilidade de reunir o elenco de convidados que os grupos parlamentares desejam associar à iniciativa. Em todo caso, os serviços da nossa comissão, que é um eufemismo aqui para o Dr. Raul, ficam à espera das contribuições complementares, no sentido de indicarem quem é que querem que sejam realmente convidados a estar presentes. E a doutora Ana Barriga também, que há de andar por aí alguns, e portanto está ali, está ela. Muito bem, muito bem. Ora bem, visita ao Irão. Tendo em conta o mapa de discussões do Orçamento de Estado 2017, a partida para o Irão não poderá ser considerada antes de 30 de novembro. Portanto, senhores deputados, terem em consideração que esta nossa prevista visita ao Irão está sujeita às limitações ditadas pelo calendário do Orçamento de Estado 2017. Ponto segundo. Análise do parecer do pedido de assentimento para deslocações do Sr. Presidente da República. Ora bem, felizmente elas vêm agora para serem todas tratadas por atacado. Projeto de resolução número 468-13, segunda. São as seguintes. De 25 a 27 de outubro, visita de Estado a Cuba. De 27 a 30 de outubro, 25ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, em Cartagena das Índias, na Colômbia. E, de 31 de outubro a 3 de novembro, a 11ª Cimeira da Cplp em Brasília. Senhores deputados, podemos votar em conjunto as locações do Presidente da República? Vamos então votar. Quem se opõe? Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o Sr. Presidente autorizado a deslocar-se nas situações descritas. Onde é que está isso? Tem toda a razão. Deixei passar aqui um ponto nas informações, que já vou regressar a ele com a vossa tolerância, que é o seguinte. É o agendamento do debate na especialidade do Orçamento de Estado, na parte que respeita à nossa Comissão. A data sugerida é 7 de novembro, segunda-feira, pelas 15 horas. Como sabem, os debates do Orçamento de Estado não estão sujeitos aos calendários habituais de funcionamento da Assembleia, circunstância em que não ocorreria que trabalhássemos uma segunda-feira, porque não é para isso que estamos aqui. Diga lá, Sr. Deputado.
Eu creio que é 8 a 7 é para a Comissão de Assuntos, mudou para os Assuntos Europeus.
Governo, e bem, entendeu que primeiro houve a Comissão de Negócios Estrangeiros e depois houve a Comissão de Assuntos Europeus.
Na súmula vinha efetivamente com essa, por isso é que eu estou a colocar essa questão.
Então, 7 às
15 horas. Às 15 horas. Muito bem, Srs. Deputados. Retomamos então o ponto onde íamos. Passamos ao ponto terceiro. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Transferência transatlântica de dados. Restaurar a confiança através de garantias sólidas. Deputada relatora, é a Sra. Deputada Carla Cruz. É o famoso relatório que a Sra. Deputada pediu para poder apresentar mais cedo e que não foi possível. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei ser breve na explanação. Como o Sr. Presidente referiu, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou, por razão de matéria e ao abrigo da lei, do artigo 7º da Lei 43/2006, que regula o acompanhamento e apreciação por parte da Assembleia da República de âmbitos de matérias sobre a construção europeia, solicitou a esta Comissão, à 2ª Comissão, que se pronunciasse, elaborasse um parecer sobre a comunicação 2016-117, final, relativa às transferências transatlânticas de dados, que tem como subtítulo Restaurar a confiança através das garantias sólidas. Esta é uma comunicação que genericamente tem três pontos. Começa por uma nota introdutória em que é descrito todo o processo, os antecedentes desta comunicação, dando relevo à comunicação da Comissão de 2013 e um conjunto de recomendações que foram feitas na sequência da revelação de dados e de informações sobre a divulgação da transferência de dados e também na sequência daquilo que foi a decisão do Tribunal Europeu sobre o conteúdo deste pacote. Isto tem origens mais lá atrás, não é de 2013, mas foi de facto na sequência dessas revelações em julho de 2013 que a Comissão Europeia elaborou um conjunto de mecanismos. É também dito nessa nota introdutória que em concomitância com essas recomendações da Comissão de 2013, que surgiram alterações ocorridas, e passo a citar, na ordem jurídica dos Estados Unidos e que permitiram, de facto, segundo a Comissão, a implementação desta transferência transatlântica de dados. Em termos das reformas, posso dizer, são reformas do ano 2015 e de fevereiro de 2016 que ocorreram nos Estados Unidos. E depois passa-se claramente em três tópicos a descrever a comunicação. A que está dividida, como eu disse, em três pontos, que é a reforma da UE sobre a proteção de dados, um segundo ponto, o escudo de proteção da privacidade União Europeia e Estados Unidos da América, a que designam também de um novo quadro transatlântico para os fluxos dos dados pessoais e, finalmente, a descrição das áreas que contemplam este tal novo quadro, acordo quadro, para reforçar, segundo a Comissão Europeia, as garantias da proteção de dados no quadro da cooperação sobre a aplicação coerciva da lei. Em todos estes três capítulos, ou subcapítulos, será mais correto dizer, estão descritos uma contextualização, aquilo que foi alterado e o rumo que deve ser seguido. Vamos escusar de estar a descrever detalhadamente cada uma destas partes, mas dizer que relativamente ao tópico que fala sobre o pacote da reforma sobre a proteção, são referidos que os objetivos, e passo a citar, reforçar os direitos fundamentais dos cidadãos na era digital, de facilitar a atividade comercial ao simplificar as normas para as empresas no mercado único digital, e estabelece o documento, a comunicação, diz que o primeiro semestre de 2016 como o período para a adoção formal do pacote das reformas de proteção de dados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. No que respeita ao chamado escudo de proteção da privacidade, o tal novo quadro, o que esta comunicação alega são as alterações introduzidas. E nas alterações introduzidas fala-se das imposições das obrigações restritas às empresas, o controlo rigoroso da aplicação, os limites e garantias claras sobre o acesso pelo governo americano aos dados, a proteção eficaz dos direitos à privacidade dos cidadãos da UE, graças a várias possibilidades de recurso e ao mecanismo de reapreciação conjunta anual. Esta foi uma alteração que foi também introduzida, a possibilidade de a Comissão fazer reapreciações, embora que possa ter uma duração, fala-se aqui anualmente, mas quando vamos analisar mais detalhadamente, há a possibilidade só de se fazer de 4 em 4 anos. Portanto, não é obrigatório que seja feito anualmente. No que respeita ao acordo quadro, que são as, aquilo que irá ser depois alvo de regulamentação e de regulamentos, dizer que a Comissão e a comunicação diz que o que visa de facto é reforçar as garantias da proteção de dados no quadro da cooperação e da aplicação coerciva da lei. Atento a este conteúdo e tendo em conta os antecedentes, aquilo que são as implicações e o entendimento que eu própria e o PCP faz sobre esta matéria, coloquei a opinião da relatora. Pensamos que esta de facto é uma matéria que... E dizendo aquilo que está ali, que é, portanto, que visa alterar o quadro legal que regia a transmissão de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, e dizer e relembrar aqui aquilo que foi a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, e passo a dizer aquilo que a decisão foi, é de que, de facto, as autoridades competentes devem poder controlar e fiscalizar a utilização de proteção de dados, concluindo que o fornecimento desse tipo de informações às agências de informação norte-americanas constitui, e passo a citar, isto é a citação da decisão do Tribunal, um atentado ao conteúdo essencial do direito fundamental ao respeito pela vida privada. Foi esta a decisão do Tribunal. A Comissão vem agora dizer que com estas alterações estão colocadas de fora estas reservas. Continuamos, e o PCP e eu própria entendemos que a Comissão pode dizer que estão salvaguardados, mas consideramos que de facto não estão salvaguardadas estes direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Eu posso dizer que a nova regulamentação permite, na mesma, às empresas de internet armazenar e transferir para os centros de dados norte-americanos todo o tipo de informações passíveis de identificar pessoas, de forma direta, quer através do nome, do apelido, da respectiva fotografia, ou indireta, através do número da segurança social, do cliente, etc. E, portanto, entendemos também que, à semelhança daquilo que têm sido os acordos da União Europeia com os Estados Unidos da América, de acordo com quer o CET, o TTIP, que é mais uma submissão da União Europeia aos Estados Unidos. Face a isso, e tendo em conta as conclusões, consideramos que, e porque consideramos que esta Comissão não pode deixar de atento ao conteúdo, de colocar uma consideração e uma conclusão, que é a conclusão número 3. As outras são, a número 1 é a questão, de facto, do cumprimento do artigo 7º da Lei 43, que a iniciativa faz uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no sentido de concretizar os objetivos definidos na comunicação de 2013, intitulada Restabelecer a Confiança nos Fluxos de Dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, e dizia eu que, relativamente à conclusão número 3, pensamos que devemos aqui considerá-la, e sobretudo porque nesta nova visão de que o escrutínio para a Assembleia da República das iniciativas da União Europeia não devem ser, permitam uma expressão, chapa 4, entendemos colocar esta conclusão número 3, ou seja, atento ao conteúdo da comunicação 2016-17 final, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas considera que persistem inúmeras preocupações quanto à salvaguarda dos direitos de proteção dos dados individuais e, por conseguinte, dos direitos, liberdades e garantias individuais dos cidadãos. Atenta à matéria em causa, para Portugal e para a União Europeia, propõe-se que esta Comissão prossiga o acompanhamento e os desenvolvimentos futuros destas medidas relacionadas com esta iniciativa e, finalmente, Sr. Presidente, a Comissão dos Negócios Estrangeiros dá por concluído o escrutínio e remete à Comissão dos Assuntos Europeus para pronúncia sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, a quem agradeço a densa exposição que nos fez. Não sei se algum dos seus deputados deseja dar a palavra, o Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar a Sra. Deputada Relatora por ter elaborado este relatório, que nos traz aqui uma matéria que é de natureza sensível, não obstante ser no âmbito do escrutínio das iniciativas comunitárias. Mas, de facto, esta matéria sobre a transferência de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos sofreu um abanão na sua confiança a partir do momento em que se descobriu aquele programa de vigilância maciça por parte da NSA relativamente à Europa, muito particularmente, e Portugal também foi visado. Portanto, isto é uma matéria de extraordinária sensibilidade. Há aqui matérias de direitos humanos e de salvaguarda dos dados pessoais que é sempre importante ter em consideração e, por isso, neste contexto, queria salientar apenas este aspecto e felicitar a senhora relatora pelo parecer que aqui nos traz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à senhora deputada relatora. Com este ponto passamos, passamos ao ponto que respeita ao seguinte: a apreciação do relatório da participação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares no seminário parlamentar lusófono sobre a ratificação e implementação do tratado sobre o comércio de armas em Cabo Verde. O Sr. Deputado não tinha obrigação de necessidade de fazer uma apresentação oral, tendo, no entanto, todo o direito de o fazer. É com todo o gosto que lhe dou a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo da apresentação oral é poder dizer algumas coisas que não escrevi no relatório, porque considero que também não deveriam ser escritas. Eu vou desligar aqui o... Exatamente. Esta iniciativa foi uma iniciativa levada a cabo por uma ONG que contactou parlamentares de toda a Cplp para discutir matérias relativas à implementação de um tratado que regula o comércio de armas, ou dito de outra forma, que tende a combater o comércio ilegal de armas, que Portugal e vários países da União Europeia e bem têm sido promotores deste tratado a nível internacional e dos grandes agentes para a sua decisão e implementação através da ONU. Esta é a parte que está bem explicada no relatório, não vou dizer mais comentários sobre isso. O que é que eu acho relevante relatar que não está no relatório? Uma reunião de todos os parlamentares da Cplp dá-nos a diferença entre as realidades de cada um dos parlamentos. E como, por vezes, a própria Cplp não faz o que poderia fazer. Esta iniciativa foi levada a cabo por uma ONG mais centrada nas relações anglo-saxónicas, deveria ter sido levada a cabo pela Cplp, uma matéria que interessa a todos e na qual Portugal tem uma posição positiva e afirmativa, porque já transpôs para a sua legislação este tratado e pode servir como exemplo até para outros países. Num contexto em que há uma grande proximidade na construção jurídica dos diversos países da Cplp, por isso a proximidade do processo que nós fizemos para a implementação desta legislação para outros países também poderia ser valorizada. No entanto, a Cplp esteve presente, mas não como ator principal deste processo. Acho que este é um ponto importante para nós refletirmos, particularmente nós, Comissão de Negócios Estrangeiros, que tem uma ligação direta à Cplp, nós, Parlamento Português, que também tem um conjunto de deputados e deputadas que pertencem à Assembleia Parlamentar da Cplp. Eu faço um comentário sobre isto nas conclusões do relatório. Eu acho que esta informação mais pormenorizada e a minha opinião em particular sobre esta ausência de iniciativa da Cplp deveria ser partilhada com todos os deputados e as deputadas, e por isso é que eu pedi a palavra, porque quanto ao relatório, eu creio que ele é bastante autoexplicativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua interessante exposição. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Apenas em nome do Grupo Parlamentar do PS para felicitar o Sr. Deputado pelo relatório que aqui nos apresenta e também por nos trazer esta matéria e essas explicações, porque são matérias que são de facto do interesse da nossa Comissão e sobretudo esta abordagem sobre o papel que a Cplp poderia desempenhar de uma maneira mais aprofundada. No fundo, nós que estamos a celebrar o 20º aniversário da Cplp, estamos precisamente a discutir a dimensão em que a Cplp pode ainda aprofundar-se em muitos dos domínios. Portanto, eu julgo que é importante que nos tenha trazido aqui toda essa explicação e o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Cesário. Não é preciso? Muito bem. Não há mais nenhuma inscrição. Então resta-me felicitar o Sr. Deputado e agradecer o testemunho que quis trazer à Comissão. Posto isto, vamos passar então ao ponto de distribuição de iniciativas legislativas. Srs. Deputados, a proposta de resolução número 20.13ª, a qual aprova o acordo de cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sobre programas europeus de navegação por satélite, assinado em Bruxelas, em 18 de dezembro de 2013, será distribuída nos termos do critério aplicado pela Comissão ao Partido Socialista, que não sei se está em condições de indicar já o deputado...
Deputada Lara Martinho.
A deputada Lara Martinho, será a autora do parecer. Proposta de resolução número 22.13, a qual aprova o protocolo adicional... A proposta de resolução número 23.13, a qual aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Moldávia sobre transportes internacionais rodoviários de passageiros e mercadorias, assinado em Lisboa, em 28 de maio de 2014, estava inicialmente cometida ao PSD, mas será feito então pelo Partido Socialista, sendo o deputado relator...
A deputada Joana Lima.
A sua deputada Joana Lima. As propostas de resolução número 21.13, a qual aprova o protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativa à investigação biomédica, aberta à assinatura em Estrasburgo, em 25 de janeiro de 2005, e, por afinidade da matéria, a proposta de resolução número 22.13, a qual aprova o protocolo adicional à Convenção sobre os Direitos Humanos e a Biomedicina, relativa à transplantação de órgãos e tecidos de origem humana, aberta à assinatura em Estrasburgo, em 24 de janeiro de 2012, serão entregues, então, ao Partido Social Democrata, sendo seu relator o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Posto isto, resta-nos a aprovação da data,
não há.
Pelos vistos não há, também não há aprovação, não há mais nenhum assunto. Srs. Deputados, não sei se querem soltar alguma questão, não sendo o caso, Sr. Deputado Carla Cruz, dê a palavra.
Sr. Presidente, só colocar aqui uma questão à consideração dos grupos parlamentares. Percebemos que esta questão da proposta de resolução número 22, que aprova o protocolo adicional à convenção, a questão relativa aos órgãos e tecidos, não sei se não seria de baixar em conexão também ou à Comissão de Saúde, porque estas questões, isto também tem, pedirmos alguma questão, não sei, quer dizer, eu estou a colocar esta questão porque isto também são matérias, de facto, do âmbito da... Isto tem a ver com uma... Pois...
Presidente.
Compete ao Presidente.
Sr. Deputado, eu estou de acordo consigo, questão, de facto, mas nós nessa matéria não temos... Tem toda a razão.
E isto de uma transposição para a legislação portuguesa, eu acho que deve ser vista nessa maneira.
Eu acho que o Sr. Deputado tem toda a razão, mas nós não somos competentes para dizer isso, é o Presidente da Assembleia. Também se fosse eu que mandasse, Sra. Deputada, o seu magnífico relatório não ia para a Comissão de Assuntos Europeus. Mas é assim, é a vida. Não temos poder para tanto. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado e até à próxima semana.